Aqui uma pessoa teve um sonho muito interessante. A casa do pátio era um jardim central de um grande hospital, cheio de movimento, de médicos, de pacientes, muito claro, muito cheio de portas, muito iluminado. E eu estava numa maca encostada à beira deste jardim. E agora, nesse sonho, ela teve uma experiência muito nítida de tudo o que foi realizado nela como operação espiritual, como operação cirúrgica. E ela sentia, no início, como se o corpo dela estivesse todo separado, pernas para um lado, braços para o outro, tórax para o outro. Assim ela se sentia internamente. E lá, neste jardim, foi feito um trabalho nela que ela ficou toda unida, toda reunida. E ela pergunta se este sonho foi uma consequência dela ter se preocupado por ter mudado de setor aqui em Figueira. Porque ela passou do setor de reflorestamento para o setor saúde e cura. Vejam como as coisas são misteriosas. O setor saúde e cura é muito mais coligado com esta cura interior do que o setor de reflorestamento. O setor de reflorestamento é coligado com outras coisas igualmente importantes. E juntos são coligados com tudo. Mas veja como é interessante. Como isto já estava se preparando para ela, isto é, este tratamento invisível, este tratamento interno que aqui se dá continuamente, e que esse tratamento interno estava programado para ela, para que o corpo físico dela entrasse mais nesta energia, ela foi transferida de setor um pouco antes. Ela passou de um setor para o outro. Quer dizer, o corpo físico dela, corpo de carne, já estava na vibração do setor saúde e cura, ela indo trabalhar no laboratório. Isto quer dizer que esse fato interior, que esse fato interno que ia acontecer com ela, teria que repercutir muito diretamente sobre o seu corpo físico. Não era só um fato interno. Isto teria que ter repercussões muito básicas na vida física dela. Então, para facilitar isto, o corpo físico dela foi colocado dentro da energia do laboratório. Percebe como são as coisas? Quando a gente se entrega, quando a gente deixa que as coisas aconteçam e que a energia organize as coisas. Porque muitas vezes ela ficou até preocupada por ter mudado de setor. Porque ela não sabia por que estava mudando de setor. Ninguém sabia. O pretexto para ela mudar de setor pode ter sido um pretexto humano, um pretexto externo, material, pretexto muito válido. Mas ela realmente mudou de setor, não foi por nada do que pensaram. Ela mudou de setor porque o físico tinha que estar dentro de uma certa vibração para receber a energia desse fato interior que ia se dar com ela. E ela ficou com um certo problema de ter mudado de setor. Olha, os problemas são para a gente entregar, não são para a gente ficar preocupado com eles. Os problemas são para você olhar e ver. Pode resolver? Então resolva. Não pode resolver? Entregue. Entregue, porque aí vai ser resolvido. Certamente vai ser resolvido. Então tem problemas que cabe a nós resolver. E tem outros que cabe a uma outra energia resolver, a um outro nível, a um outro plano do nosso ser resolver. E aí precisa realmente entregar. Nós temos que abandonar esse orgulho que temos que resolver tudo. Isto é um orgulho. E tem pessoas que se tornam irritadas, tem pessoas que se tornam até doentes porque não conseguem resolver uma coisa delas. Evidentemente são coisas que elas não podem resolver neste momento. Então ela tem que entregar isto para que isto seja resolvido. Porque não há o que não possa ser resolvido. Tudo pode ser resolvido. Para isso existem vários âmbitos de soluções. Para isto existem várias instâncias de soluções. Então, uma coisa que não pode ser resolvida numa determinada instância a qual você domina, aquilo certamente pode ser resolvido numa outra instância que você não domina. E por isso você precisa entregar. Você precisa fazer a entrega daquilo que você já fez tudo para resolver e não conseguiu. Pessoa diz, se existe uma relação entre o reino humano e o reino vegetal, e essa relação deve ser correta, quando nós cortamos flores para decorar a nossa casa, ou cortamos flores para adornar pratos na mesa do refeitório, se isso está correto? Nós vamos usar flores como alimento só quando não houver outra coisa para comer. Quer dizer, se não houver outra coisa para comer, aí então vamos usar as flores como alimento. Isto de um certo ponto de vista, né? Nem todas as pessoas concordam com isto. Agora, quanto às flores na decoração dos pratos, isto não é indicado para um lugar como este. Porque se nós só vamos comer as flores, em último caso, como vamos decorar um prato com flores? Porque você, para decorar um prato com flores, você precisa cortar aquela flor. Você precisa retirar aquela flor da planta. Então, isto aqui realmente não é adequado. As flores constituem uma parte das plantas que é formada de uma matéria mais tênue. É uma matéria mais sutil do que a matéria da planta. Então, você usar uma planta para comer, você está lidando com uma matéria mais densa. E aí as leis da matéria provêm para que isto seja transformado e para que isto seja equilibrado. Mas as flores é outro tipo de matéria. As flores é outra sutileza. E se você arranca uma flor de uma planta, você arranca a expressão dela querendo se tornar ainda mais sutil. Você frustra uma planta. Você impede que uma planta exprima que ela pode ser mais sutil. Em outras palavras, você impede que a matéria faça a sua experiência total numa planta. Porque na hora que a matéria vai começar a se sutilizar numa planta, você corta aquela parte para fazer não sei o quê. Porque você matou aquela parte. Isto é gosto por lidar com coisas mortas. Agora, não são só as flores que têm esta característica de representarem uma matéria mais tênue com relação às plantas e de serem o campo de aperfeiçoamento do reino vegetal no sentido de se exprimir da maneira mais sutil que lhe é possível. Portanto, que o reino vegetal, em certas flores, ele se exprime de uma forma que dá lições ao reino humano, lições de beleza, lições de harmonia, lições de equilíbrio, lições de perfeição. Isto tudo o reino vegetal faz através das flores. Se você corta isso, você interrompe esse processo. Você mata um ritmo que o reino vegetal deve desenvolver e concluir através das flores. Da mesma forma, os pássaros. Os pássaros também são como as flores no reino dos pássaros, no reino animal. Os animais, em geral, têm um certo nível de sutileza e a energia pode fazer um certo trabalho no reino animal. Mas para sutilizar a matéria, ele começa a fazer essa experiência nos pássaros. Então, os pássaros são aquela matéria mais sutil que foi obtida nas várias transformações e nas várias transmutações da matéria em nível animal. E tanto as flores quanto os pássaros, existindo aqui nessa matéria mais sutil e estando presentes diante da nossa matéria não física, que é muito mais grosseira do que a dos pássaros. O corpo físico dos pássaros é muito mais avançado como matéria sutil do que o nosso. E as flores, claro, também. Então, esses pássaros e essas flores, que no fundo são matéria num alto grau de sutileza, isso existe aqui para preparar a aparição das vidas paralelas. Então isto, no decorrer dos tempos e com o aperfeiçoamento desses trabalhos, nós vamos começar a ver Erques, Aurora, Mirnajá, vamos começar a ver seres de outras dimensões, não por vidência, mas porque já a nossa matéria etérica já os manifesta. Então, a aparição de toda esta vida paralela vai ser possível com todo um trabalho da natureza. Os pássaros e as flores fazem parte deste trabalho. Os pássaros e as flores são mais próximos de nós para preparar esses trabalhos. Então, quando nós conseguirmos ver Erques, como há pessoas que veem Erques quando vão lá no vale, ou quando algumas pessoas veem Aurora, lá na área de Aurora, isto pode acontecer inclusive porque os pássaros estão trabalhando aqui na Terra. Porque os pássaros estão preparando esta sutileza no ambiente, com a presença deles, sendo o que há de mais sutil em matéria de corpo físico. E as flores também, com a presença delas, estão preparando esta possibilidade. Então os pássaros e as flores não estão aqui para nos divertir. As flores não estão aqui para ornamentar as nossas casas e nem para adornar os nossos pratos. E as flores não estão aqui para ser comidas. As flores estão aqui para preparar para que esta vida paralela se torne visível. Isto é que estes seres ou que estes reinos estão fazendo aqui neste sentido. Pois não. Pássaros em gaiola é outra coisa. O pássaro na gaiola pode estar numa mesma situação que um ser humano estaria se estivesse num convento, entendeu? Que um ser humano estivesse numa clausura. Mesma situação. Claro que não são todos os seres humanos que necessitam ir para a clausura. E não são todos os seres humanos que têm a oportunidade kármica de ir para uma clausura. O trabalho deles é outro. Como não são todos os pássaros que têm a possibilidade de estar numa gaiola? Tem meios e meios de estar numa gaiola. Você pode ter aprisionado um pássaro, aí ele pode não estar bem. Agora, se você tem consciência de que você está cuidando daquele pássaro, que você está oferecendo ao reino dos pássaros a possibilidade dele ter o máximo para ele evoluir, então aí pode acontecer alguma coisa, que eventualmente acontece muito pouco ou quase nunca com os pássaros soltos. Por exemplo, um pássaro numa gaiola, se ele faz uma comunicação com você, e se você faz uma comunicação verdadeira com ele, você já começa a introduzir naquele pássaro o elemento mental, que ele não tem desenvolvido. Você pode começar a colocar a primeira semente de mente naquele animalzinho. Isso é uma coisa que pode acontecer. Porque se um pássaro passa por aqui e voa, ele está fazendo coisas belíssimas. Ele está fazendo um movimento que está preparando o que foi descrito antes. Mas ele passar aqui voando, dificilmente ele poderá receber uma semente mental nossa, pelo próprio ritmo do movimento e pela situação dele. Agora, se o reino consente, porque precisa que o reino consinta, né? Se o reino consente que um pássaro vá para uma gaiola, Porque o reino pode não consentir e recolher aquele pássaro, pode matar aquele pássaro. Se o reino consente que um pássaro vá para uma gaiola, então aí nós temos uma certa responsabilidade diante daquele pássaro. Aquele pássaro para nós já é um serviço, aquele pássaro para nós já é uma tarefa. E que nós não sabemos como lidar com isto, porque não conhecemos bem estas coisas conscientemente, mas nossa alma conhece. Então, se o pássaro está na gaiola, se o reino permitiu, e se você tem consciência que você pode ali prestar um serviço, aí começa a haver sim um serviço efetivo. E uma das coisas que pode acontecer é naquele pássaro ser introduzida a primeira semente de mente, primeira semente mental. E depois não temos que esquecer é que os pássaros são da evolução dévica. Então nós estamos tratando com futuros devas, com futuros anjos. Não estamos tratando com futuros homens, como quando tratamos com um cão, com um gato, com um elefante. Nós estamos tratando com um futuro homem. Mas com os pássaros nós estamos tratando com futuros anjos. Quem sabe se isso nos ajuda a tê-los com mais amor. É, são todas famílias aladas, todos os seres alados têm a ver com os anjos, têm a ver com esta linha. E agora vamos falar de uma parte que não deve nos tornar interesseiros e não começarmos a lidar com os pássaros corretamente por interesse. Porque agora nós falamos tudo em benefício deles, né? Mas a proximidade dos pássaros, e quando nós temos um pássaro próximo, quando um pássaro faz relacionamento conosco, e quando este pássaro atinge uma certa evolução, ele introduz na nossa aura componentes do reino angélico. Reino angélico é outro reino. Nós não podemos ser anjos, a não ser que transmigremos de evolução. E um anjo também não pode ser um homem, a menos que ele mude de evolução, que é muito raro. Mas os pássaros introduzem componentes deste reino, no qual nós nunca vamos ingressar, para o nosso ser. Veja o serviço dos pássaros. Então, a convivência com o pássaro introduz na nossa aura elementos de uma outra evolução. E pode estar introduzindo elementos até de um nível evolutivo maior do que o nosso. Porque ele, como pássaro evoluído, pode ter entrado em contato com esses componentes angelicais e ele os traz para nós. Aí tem espécies de pássaros que são mais preparadas para isto do que outras. Vocês já ouviram falar em pássaros correios, né? Em pássaros que são mensageiros. Isto são pássaros que têm isto muito mais preparado. Se ele leva uma carta, aquele é um pássaro que está preparado para transferir um componente do reino angélico para você. Isto é o que ele realmente faz. Então, nós teríamos que ter muito mais consciência a lidarmos com estas coisas. O coração muito mais aberto ao tratarmos de assuntos desses reinos. E qual é a verdadeira mensagem do lavapés? Pergunta uma pessoa, que se usa nesses dias de vigília. O lavapés é um ato simbólico. Nós vamos lá colocar os pés na água, isto é um ato simbólico. Isto é uma atitude nossa de oferta. E a oferta pode ser a seguinte: a água representa a purificação, nossa possibilidade de nos tornarmos mais puros, de nos limparmos de certas coisas. A água representa isto. Os pés são aquela parte do corpo que representam o contato com o caminho. Os pés representam o nosso caminhar na matéria, caminhar no plano físico. o nosso caminhar nas leis materiais, os pés. Então, esses pés que representam o nosso caminhar no plano material, estes pés são aquilo que tem contato com tudo aquilo que fazemos, que caminhamos, que decidimos, que resolvemos, que se transforma em atos, enfim, com o nosso caminho. Então, na planta dos nossos pés, é como se estivesse gravado todo o caminho que nós já percorremos, simbolicamente, não é? Então, quando nós colocamos os pés dentro de uma água com a intenção de nos purificar, nós estamos ofertando este nosso arquivo, nós estamos ofertando esta nossa memória humana, estamos ofertando tudo isto que ficou emprenhado nos nossos corpos, no nosso ser. Nós estamos ofertando esta parte do corpo como símbolo, estamos colocando ali, no ritmo da purificação. Estamos colocando aquilo dentro da possibilidade de sermos purificados. E claro que dependendo da fé com que se faz isto, dependendo da disposição com que se faz isto, dependendo da força com que nos dedicamos a este trabalho, este ato simbólico pode ter uma repercussão maior ou menor nos nossos corpos ou até no nosso mundo interior. Nós conhecemos uma pessoa que esteve aqui e que fez um lavapés. E esta pessoa era uma vidente. Tinha a possibilidade de ver o que acontecia nos outros planos. Então ela, quando estava fazendo o lavapés, ela se concentrou, ficou ali muito quieta, numa atitude muito adequada para aquele momento, e ela viu que correntes se romperam, correntes que estavam amarrando os pés dela num outro nível, num outro plano. Então ela viu, durante o lavapés físico, essas correntes se romperem num plano subjetivo, num plano interno, e essas correntes se quebraram e os pés dela ficaram livres. Isto é uma partilha que a gente pode fazer, que aconteceu aqui, e não é que tenha que acontecer com todos, porque as coisas não acontecem da mesma forma com todos, mas quando acontece um fato deste, ele é simbólico de uma situação grupal. Então, cada membro de um trabalho espiritual representa uma parte daquele símbolo, representa aquela mesma situação em um determinado grau. Impossível que todos nós nos consideremos livres em todos os planos e de tudo. Possível, isto não existe no planeta Terra. Então, é isto que nós precisamos, é desta libertação gradual, desta libertação contínua, e a cada vigília se pode dar um passo nesse sentido. Se pode dar um passo ritmicamente, a energia da vigília é muito libertadora, a oportunidade que se tem de estar solitário na vigília, não? Então, vocês vão fazendo um lavapés cada vez mais interno. Vocês irão fazendo esse trabalho de lavar esses arquivos, este ser externo, subjetivo e até mais interno, de tantas coisas que ele possa precisar se liberar. E uma pessoa diz que cada vez que ela está aqui, ela se sente muito segura e no caminho. Mas que quando ela sai daqui, ela volta para a sua situação normal. E que isso já está preocupando, porque ela acha que isto é uma divisão que existe nela. Pode não ser uma divisão. Isto pode ser altos e baixos na sua busca, pode ser altos e baixos na sua situação, que vão estimular você a tomar alguma decisão que você ainda não tomou. Então, se você chega aqui, se sente segura, e você sai como se tudo tivesse se desmontado, e você sente completamente insegura, é sinal que você precisa tomar alguma decisão. Alguma decisão para começar a unir esses dois planos, para começar a unir essas duas situações. Porque cada vez que um de nós vem aqui, Isto deve nos fortalecer no sentido de elevar tudo aquilo que está em outros planos, que está em outros níveis, nos levar a fundir, não? A termos uma vida só, um só sentimento, nos levarmos a ter um pensamento mais unido, porque tendo um pensamento mais unido e tendo um sentimento também mais unido, vocês podem estar certos que a vida externa começa a se unir também, que a vida externa começa a sentir os reflexos disso. E a pessoa pergunta, qual é o trabalho de doação que se pode fazer aqui em Figueira? Há vários tipos de serviço e há vários tipos de doação. Nós podemos estar doando o nosso próprio tempo, material para o serviço, né? Podemos estar doando os nossos bens, as nossas coisas materiais para o serviço. Podemos doar o nosso talento, podemos doar as nossas capacidades, podemos doar as nossas ideias, podemos doar um bom exemplo para quem nos vê. Isto é uma forma de doação, não premeditada. Mas se você está sendo o que você é de positivo, você está doando aquele exemplo. Então existem vários níveis de doação. E tudo isso leva o indivíduo a ir se doando de forma cada vez mais ampla e cada vez mais profunda e cada vez mais efetiva. Até que em um certo momento ele doa a sua vida. Só que ele doa a sua vida para o seu eu mais interno, para o seu eu mais profundo, que ele nunca viu, que ele nunca percebeu e nem nunca sentiu. Ele doa a sua vida para o desconhecido. Ele doa a sua vida para aquele nível que ele não conhece. Isto parece que é a doação mais ampla que existe. Depois desta doação, você doar a sua vida para o desconhecido dentro de você, para aquilo que você não conhece, para aquele nível seu do qual você nada sabe. Depois que você doa isto e que isto é aceito, aí não tem mais doação a fazer. Aí você já vai viver outra evolução, você já vai viver outra coisa e outros ritmos. E qual é a importância do horário no trabalho espiritual em grupo? O horário é fundamental no plano físico para nós colaborarmos com a descida do sétimo raio sobre a Terra. O sétimo raio é uma energia da ordem, da organização e do cerimonial cósmico. O sétimo raio é uma energia que deve se implantar no planeta, que deve ancorar no planeta e se manifestar no planeta. Isto é a realização desta energia cósmica. A realização desta energia da ordem, do cerimonial e da organização, a realização dela é se introduzir neste planeta, se revelar neste planeta e ordenar este planeta. Então, para colaborar com esta energia, nós todos teríamos que respeitar horários, nós todos teríamos que respeitar a ordem material das coisas. Ninguém é ordenado completamente, porque o sétimo raio ainda não se realizou. Então não existe gente perfeitamente ordenada, nem almas perfeitamente ordenadas, porque o sétimo raio ainda não se realizou neste planeta. Mas, embora nós não sejamos completamente ordenados, certos níveis de ordem material, emocional e mental nós já conseguimos. Mas mesmo esses que já conseguiram uma certa ordem emocional, mental, mesmo esses, em colaboração com o sétimo raio, deviam ser estritos na ordem, no plano material e principalmente nos horários. Aqueles que já têm isso formado devem exercer isto enquanto for necessário. Não que eles precisem, mas isto precisa ser assumido por todos neste planeta como uma colaboração ao raio da ordem. É possível uma pessoa evoluir buscando com muita determinação o contato com a sua alma se ela ainda tem imperfeições tais como uso de drogas, cigarros, bebidas alcoólicas, alimentação com carne. Enfim, como é isto? Nós começamos um trabalho espiritual, começamos um caminho, é a partir do ponto em que estamos. Você não vai começar um caminho 3 encarnações lá adiante. Você vai começar o caminho no seu ponto atual, no seu momento atual, na sua encarnação atual e na situação em que você está. Então você vai começar o caminho ali. E você vai começar o caminho ali é lidando com o seu ponto atual, lidando com o seu estado atual, lidando com a sua situação atual. Em certas situações, nós já nos liberamos de tantas coisas, mas não nos liberamos ainda de outras, que nos parecem muito elementares. Isto não importa, seja o que for, você tem que continuar caminhando, porque as coisas que vão ficando presas, as coisas não se soltam todas de uma vez. Então você vai continuar caminhando, porque cada coisa que você solta, desprende dela, de cada coisa que você se desapega, todas as outras que continuam atadas vão relaxando um pouco. Então se você solta um nó aqui, todos os outros nós vão ficar um pouquinho mais soltos, indiretamente. E quando chegar a hora de você lidar com eles, você vai ver que não vai ser tão difícil. Você vai ver que um trabalho indireto foi feito, porque você estava fazendo outros trabalhos, que foram refletindo ali, que foram repercutindo, que foram emanando uma energia curadora, dissolvente. Então, quando você chegar a enfrentar um ponto que hoje você não sabe que não pode, quando você chegar a retomá-lo, ele vai estar diferente. Porque todo o trabalho que você fez nos outros pontos mais simples, o abalaram, irradiaram para lá e mudaram certa situação. Bem, aqui, uma pessoa teve um sonho na noite de ontem, que ela estava segurando uma criança e que a criança era da irmã dela. Ela estava segurando a criança, mas depois ela entregou a criança para a mãe e deitou-se para dormir. E de lá ela ficava olhando o bebê na mão da irmã. E ela sentiu uma certa liberação depois deste sonho. Bem, esta pessoa deve ter um desejo subconsciente ou inconsciente de ter filhos, né? Porque ela diz aqui, não tive filhos. Para que você vai dizer não tive filhos? Qual é a utilidade de dizer isso? É porque você gostaria de ter filhos, senão você nem pronunciaria esta frase. Não tive filhos quer dizer que ela tem um desejo escondido de ter filhos. E aqui o sonho está lhe mostrando que entregue este desejo, que entregue esta criança imaginária para quem tem que ser mãe, para aqueles que têm esta tarefa. Porque se você não se desligar totalmente, internamente, deste desejo de ter filhos, você não vai poder reconhecer a sua verdadeira tarefa. Então vai ficar como aquelas pessoas que ficam insatisfeitas, as pessoas que ficam irrealizadas, frustradas, porque não tiveram filhos. Claro, se não tiveram filhos é porque tinham outras coisas para fazer. Mas como ficaram presas a esta ideia, não viram a sua verdadeira tarefa. Uma pessoa sonhou, primeiro, com uma tartaruga que queria se transformar em ser humano. E depois a tartaruga virou uma criança. E depois que a tartaruga virou uma criança, essa criança foi correndo para uma gangorra e ficou ali brincando. Então, este é o processo de uma pessoa. A tartaruga é o símbolo da lentidão com que esta pessoa caminhava. Caminhava como uma tartaruga. Então, a lentidão com que esta pessoa evoluía. De repente, esta tartaruga virou uma criança. Isto é, esta lentidão já mudou de ponto. Foi transformada num outro movimento. Aqui já tem uma criança. Mas, nesta fase em que a gente não é nem tartaruga e nem um ser que caminha com decisão, aqui simbolizado pela criança, acontece de, nesta fase, a gente ficar brincando na gangorra. Então, este sonho está mostrando a ela que ela está nesta fase. Então, que ela cuide de não ficar muito na gangorra. Cuide de deixar esta criança crescer, porque tartaruga ela não é mais. Já é uma criança. Mas esta criança agora está na fase de namorar a gangorra. Então, precisa agora tomar cuidado com isto. E, como no sonho ela estava vestida com uma roupa amarela, mas com pedacinhos do casco da tartaruga na saia. E ela diz que observava tudo aquilo. Então, se você observava tudo aquilo, procure compreender aquilo e evitar que esta criança fique na gangorra muito tempo. E uma pessoa despertou de um sonho com um mantra que soava. E ela aqui reproduz o mantra, e como no mantra havia a palavra Theia, ela achou que isto tem a ver com a Nuteia, tem a ver com o centro de Nuteia. E o que significam estas palavras? Bom, não precisa saber o que significam estas palavras, porque o mantra é um som, o mantra é um impulso, não é? E nós não precisamos saber o que significa. Ele significa um impulso, em certos casos. Então, se você ouviu o mantra, se você acha que o mantra é autêntico, que foi uma experiência verdadeira, você pode usar este mantra. E não há necessidade de saber o que ele significa. A pessoa pergunta se o trabalho sobre as células que Shri Aurobindo e a mãe faziam, o que era isso? E outra pessoa diz que hoje é aniversário deste fato muito importante, que foi a descida da luz supramental sobre a Terra, que foi um trabalho de Shri Aurobindo e a mãe. E qual é a situação atual, depois de tantos anos que esta luz supramental desceu sobre a Terra? Se realmente havia hierarquias que estavam atraindo a luz supramental para a Terra, para que os seres da Terra pudessem encontrar essa luz supramental em um plano aonde eles pudessem chegar. Porque esta luz supramental, neste planeta, estava num plano muito elevado, muito profundo, aonde só chegavam grandes iniciados. E o trabalho de Aurobindo e da mãe foi trazer esta luz supramental mais para baixo, bem próximo do plano mental aonde a humanidade se encontra. Então esta luz não está mais inatingível, esta luz já está num nível em que nós podemos alcançá-la. A luz supramental já está incorporada ao planeta. Isto mudou completamente a situação do planeta porque ajudou os seres humanos da superfície a se aproximarem mais dessa luz supramental. A luz supramental desceu mais um pouco e agora os seres humanos têm condições de, através de um trabalho de alinhamento, encontrarem esta luz. É claro que nos níveis internos, nas civilizações intraterrenas, nos níveis sutis da Terra, isto é mais percebido, isto é mais sentido do que na superfície. Então, estes seres, Aurobindo e a mãe, que faziam esse trabalho encarnados na superfície, eles eram reunidos a outros seres que não estavam encarnados, que não estavam na superfície, mas que participavam desse trabalho de atração e que hoje é bastante percebido, sentido e vivido em civilizações mais avançadas. Mas esta luz supramental está aí disponível, inclusive para quem está encarnado, porque ela foi trazida para mais perto do plano mental, aonde nós temos a consciência.